Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Olá, ouvinte do programa Conversa Franca. Que bom estarmos novamente nesta semana trazendo um assunto que você vai gostar. Organização e divisão de tarefas. Como ter um lar mais harmonioso? E a nossa entrevistada, Elisa Ribeiro, ela que é personal organizer. Seja bem-vinda, Elisa. Eu gostaria que você desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem você é.
Olá, ouvintes. Eu sou uma esposa, mãe de 3 filhos, fui professora por muitos anos, venho de uma família muito grande também. E mamãe sempre organizou tudo em casa, e eu com 3 filhos homens. Imagina como era, Dora, quando eram crianças. Tive isso desde pequena com essa visão da mamãe. E depois, trabalhando como professora com muito tempo, tive que organizar as coisas em escolas, várias escolas e muitos alunos. E me deparei com cursos de organização para ter isso como profissão. Então, juntei uma coisa que eu fazia em casa, que eu tinha desde criança como exemplos, e fazia em casa para organizar a família e tudo mais, vi como profissão. Já que a personal organizer é uma pessoa que trabalha vendo as necessidades e ela monta projetos personalizados para ter um lugar ali onde tudo possa estar mais prático, mais otimizado, melhorando o dia a dia, o bem-estar. Então foi assim que eu comecei em 2018 a trabalhar realmente nessa área. Deixei a área de ensino de línguas de lado, mas trabalho nessa área e formei a minha empresa, a Elisa Organiza. E o trabalho na Igreja Presbiteriana também exige muita organização, né? Que de onde nós fazemos parte.
Muito bem, e a nossa pergunta para o ouvinte. Você, ouvinte, qual o local da sua casa que só de olhar dá vontade de sair correndo?
Pois ai, é, aí me chama.
Faça perguntas para a Elisa através do 0 operadora 11 97418 1456. Você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São mais de 60 programas em diferentes plataformas. E para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe!
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, o nosso tema hoje é organização e divisão de tarefas, como ter um lar mais harmonioso. Elisa já nos contou como ela começou a trabalhar com organização, mas eu queria perguntar para ela, a organização é algo acessível? Qualquer um pode ser organizado, Elisa?
Sim, qualquer um pode aprender. Não só comigo, por exemplo, que aconteceu de eu estar vendo isso em família, mas as pessoas podem seguir alguns passos e podem ter muita disciplina, e isso se aprende sim, se aprende a ser organizado.
Quando falamos das tarefas em casa, aquele dia em que todos os cômodos precisam de uma atenção, por onde começar, Elisa?
Eu acredito que devemos começar por onde maior parte das pessoas da casa usam, aquele espaço de uso em comum. Por exemplo, na sala. A sala que está cheia de coisas, de vários lugares, que está todo mundo usando. Então, você deve, por exemplo, pegar uma caixa, pegar um cesto e passar pela sala e ir pegando as coisas que não pertencem àquele lugar. Porque as coisas, como a mãe dizia, têm um lugar para morar. Então, você passa por ali, retira aqueles itens que não são daquele lugar e depois passa por algum lugar e devolve as coisas aos seus devidos cômodos e vai encontrar um lugar adequado para esse objeto. E aí, se não tem um lugar adequado, você vai conversar com as pessoas, com os donos daqueles objetos e encontrar um lugar para onde ele deve realmente morar. Então, você vai conversar, você vai aceitar sugestões e você vai dizer para as pessoas ali da família: gente, para benefício de todos, nós vamos fazer assim de agora em diante. Cada coisa tem o seu lugar e isso vai morar aqui.
Aceitar sugestões da família. Muito Sim. bom, muito bom. A pergunta para o ouvinte é: você, ouvinte, qual o local da sua casa que só de olhar dá vontade de sair correndo? Você pode responder a essa pergunta através do 0 operadora 11 97418 1456. Nós queremos saber. Mas, Elisa, as tarefas do lar estão longe de serem apenas das mulheres. Mas essa realidade está muito distante para várias famílias. Neste caso, como podemos incentivar a divisão de tarefas em casa?
Olha, como uma coisa que a gente sabe muito da área de educação é com um exemplo. Mas exemplos têm que vir do casal. Pai e mãe, se for um caso de uma família, sim, tá? Então vamos trabalhar juntos, os dois tendo a mesma fala, os dois sabendo o que fazer e mostrando para as crianças, por exemplo, desde pequenos, a obediência e obediência aos combinados, obediência às sugestões do que eles devem fazer. Podem ser atitudes pequenas, como guardar os sapatos, guardar os brinquedos, ir construindo essa rotina cada vez maior, dando uma tarefa cada vez mais, e quando requisitados, eles não vão se queixar tanto, porque aprenderam a obedecer. E aí, então, a obediência é fazer uma tarefa em casa. Aproveitar a fase de curiosidade que a criança tem, não matar essa fase. Se ela quer ajudar, deixa ajudar, faz alguma coisa. Se precisar ser refeito, depois vai lá e dá uma ajeitada, corrige, mostra até para a criança como pode ser melhorado. Já com os adultos, com os outros, a gente pode conversar mais, porque eles vão entender as necessidades, os benefícios dessa organização. Né? Então, mesmo sabendo que tem escola, trabalho, pode ser tudo dividido, né? E dar tarefas, então, ensinar, cobrar essa obediência desse combinado, elogiar o que foi feito. Esses passos são muito interessantes para a divisão de tarefas e para o ensino das tarefas, da motivação das tarefas em casa.
Muito bem, nós temos uma pergunta aqui da Juliana. A Juliana diz que tem vontade de sair correndo quando ela abre os armários. Obrigada pela sua sinceridade, Juliana.
Sim, Juliana. Então, veja bem o que tem, Juliana. Muitas vezes nós temos coisas extras que não usamos mais, né, Dora? Então, essas coisas a gente precisa estar realmente pensando e descartando e possivelmente passando para quem precisa dessas coisas, já que nós não usamos mais. A gente costuma pensar que vou perder tempo organizando um armário, mas não é. A gente vai ganhar tempo, a gente vai usar tempo para depois ganhar tempo no dia a dia.
Ó, ganhar tempo organizando um armário, Juliana, muito bom. Começa com essa dica da nossa personal organizer. Pois é, a Michelle pergunta qual é a forma mais eficiente para organizar o guarda-roupa.
Bom, a forma mais eficiente sempre é aquela que funciona para você, Michelle. Então, se você gosta, por exemplo, de ter o seu look do dia, vamos dizer assim, já pronto, você gosta de usar aquela calça com aquela blusa, você pode manter essas duas peças juntas. Se você gosta de ver por cores, você pode manter por cores. Existe uma variedade de formas, por isso que eu não vou dizer exatamente uma, tá? Mas a maioria das pessoas separa os itens no guarda-roupa da seguinte forma: as blusas de manga longa, as blusas de manga curta, as blusas sem mangas, vamos dizer, no guarda-roupa tudo pendurado, ok? E aí você conhece os itens ali visualmente, você abre o guarda-roupa e vê essa setorização de roupas, tá? Então, isso é muito importante, dependente de como, se é por manga longa, manga curta, ou até por cores, tá? Tem gente que separa por cores, você tem que ter a setorização que para você é melhor. Essa é a melhor maneira, como você gostaria e como você se entende na forma de setorizar, na forma de categorizar.
Muito bom! Olha só, e tem uma outra ouvinte, a Michelle de São Paulo, ela quer uma dica de como organizar os brinquedos das crianças.
Brinquedos de criança, passei muito por isso também, viu, Dora? Olha, também temos que pensar em o que, que a criança está brincando nessa faixa etária. Ela já usa todos aqueles brinquedos ou não? Ela vai também do que você está querendo educar a sua criança. Você vai deixar ali, vamos imaginar, tá, uma quantidade, você vai deixar 10 brinquedos e vai deixar outros 10 brinquedos guardados e depois fazer aquela troca para a criança manter alguns brinquedos novos, vamos dizer assim, tá? Você vai ter brinquedos todos em caixa original, ou você vai ter aquela caixa grande com tudo junto dentro, tudo misturado, o que eu particularmente acho que não é legal, tá? Porque a criança, de uma certa forma, tira tudo e não consegue achar, nem consegue brincar direito. Então, brinquedos são coisas que tem que ter sempre uma revisão para manter ter ali uma quantidade adequada que a criança vai brincar, ter um acesso fácil para a criança e ter aquilo que a criança realmente gosta de brincar. Pode parecer uma coisa muito distante organizar brinquedos, porque parece que é muita coisa, mas por isso que eu trago a pergunta, vamos deixar o que a criança brinca, aí a gente vai ver que a quantidade diminui e fica mais fácil a gente tá com os brinquedos para livre acesso para as crianças e elas ajudarem muito a manter os brinquedos nos locais adequados, como baixas prateleiras ou gavetões para as crianças.
Muito bem, e o programa de hoje, Conversa Franca, conversa com Elisa Ribeiro, ela que é personal organizer, e o tema, organização e divisão de tarefas, como ter um lar harmonioso. Vamos para um pequeno break.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Muito bem, e o Conversa Franca de hoje conversa com Elisa Ribeiro e o tema organização e divisão de tarefas. Como ter um lar mais harmonioso? Elisa, com a pandemia do Covid-19, muitas pessoas passaram a ficar em casa. Neste cenário, às vezes a nossa casa se torna escola, escritório e ainda ambiente de descanso. Mas isso tudo se confunde facilmente. Como, Elisa, podemos organizar este cenário para viver plenamente cada fase do dia?
É, essa pandemia veio trazer tantas coisas diferentes. Então, o ideal seria realmente cada atividade ser feita num espaço específico na sua casa. Ter um local para o espaço de trabalho, um local para o espaço de estudo dos filhos, um local para o espaço de brinquedos. Mas isso nem sempre é possível. Então, a casa tem que ser adequada a tudo isso. E eu volto a dizer, a disciplina é muito importante. Usar as coisas e tirá-las de lá e voltar para o seu lugar, porque cada coisa tem o seu lugar que deve ser guardado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma sugestão, para poder trabalhar com isso. Por exemplo, a mesa de refeições é usada para o local de trabalho ou o local de estudo. Então, vamos repartir essa mesa de refeições para as duas pessoas estarem ali usando para estudar ou trabalhar. 2, tenha uma caixa ou uma mochila com seus itens de escritório para o trabalho, para você ir para o trabalho. leve essa caixa com os seus itens. Ao acabar o seu trabalho, guarde as suas coisas dentro dessa caixa e arrume realmente, tire tudo isso da mesa, ponha na caixa e põe a caixa embaixo da mesa, põe a caixa num cantinho no quarto. É como se você realmente estivesse saindo do escritório, tá? Feche o seu escritório dentro de casa, ok? Mas também não adianta jogar tudo dentro da caixa, né, Dora? Fazer aquela bagunça na caixa. Põe em caixinhas menores, né? Põe em saquinhos plásticos, né? E também... volta a dizer, parece que estou gastando aquele tempão. Não, você estava organizando em um momento ali mais rápido para poder ter mais otimização do seu tempo e praticidade depois. Terceira coisa, gente, pensa na família. Você está fazendo isso com os seus queridos em volta. Então, faça o bem para eles também. Esse local que foi o teu local de trabalho, agora é o local de refeição com família. Você vai ter esse momento agora de convívio familiar. Você vai ter esse momento de descanso com eles. Então, vai ter uma sensação melhor de ver esse local agora sem ser um local de trabalho, de um local ali de comunhão, um local de convívio ali e não de caos. E isso também pode ser adaptado aos estudos dos filhos, como a mochila da escola. Então, eles colocam tudo na mochila da escola, vão para a mesa, estudam, volta para a mochila da escola com tudo dentro na mochila da escola e guarda ali no quarto, guarda ali perto da cama, acabou o horário de estudo. Mais um ponto, viu, Dora? Vou colocar um quarto ponto aqui. Respeitar os outros membros da família. Ter paciência com todos eles, porque todos estamos, né, nesse momento de pandemia ainda. Então temos que conversar, temos que falar do que precisamos. Eu preciso de mais silêncio aqui, eu preciso que abaixe o rádio ou alguma coisa assim. Então ter paciência e ter limites. Ter limites como, por exemplo, não leve o brinquedo para a cozinha, não leve o computador para o quarto, porque... são coisas que estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Então, limites é bom. Então, volto a dizer alguma coisa. Ensinar, mostrar os benefícios dessas divisões, fazer junto, cobrar esses combinados, cobrar a obediência, elogiar o que foi feito, e aí todos vão viver muito bem.
Muito bem. Olha, temos duas perguntas mais ou menos parecidas. Okay. Aqui temos um ouvinte que falou que quando ele acumula demais, e a Sueli também diz que ela tem dificuldade do desapego. E o nosso amigo, que eu não me lembro aqui o nome dele, ele falou que ele acumula muitas coisas. Que dicas? Tá. O Alexandre, aqui está a sua pergunta, né? Você costuma acumular. Dá alguma dica pro Alexandre e para Sueli também, como lidar com os acumuladores?
Olha, Alexandre e Sueli, pensem bastante naquilo que vocês estão guardando. Aquilo é algo sentimental ou aquilo é algo que realmente você usa hoje? Você pode abençoar alguém com esse item? Você pode passar isso à frente? Que outra pessoa vai ser mais feliz do que você, que está tendo aquilo e você só está guardando por guardar? Okay? Você vai se sentir muito mais leve se você passar isso adiante, se você for passar isso para outra pessoa que realmente vai usar. Eu sei, não é uma coisa assim de uma hora para outra, mas pense naquilo que você vai passar adiante, ao invés de você ficar pensando de você deixar de ter alguma coisa. Vamos mudar um pouquinho essa chave na cabeça, né, Dora? Vamos pensar em ajudar o próximo, ao invés de falar, eu vou deixar de ter alguma coisa. Não, peraí, então vou falar de novo. Pense no que você pode ajudar a outra pessoa e pense, você já usou aquilo, ou usou uma peça de roupa, por exemplo, ou usou um prato bonito que você ganhou ali da sua tataravó, mas não tem mais utilidade, não sabe mais onde pôr. Guarde na memória as ótimas lembranças. Elas nunca vão sair de você. Então, essas ótimas lembranças você pode guardar e não precisa guardar tanto o material. Essa é uma dica para os acumuladores, ter na memória, ter no sentimento as coisas boas.
Uau, Sueli e Alexandre, respondida a pergunta de vocês através da Elisa Ribeiro, ela que é personal organizer. Elisa, por conta da pandemia, nós aprendemos novas normas de higiene. Como podemos manter um ambiente seguro, limpo e organizado? Há um jeito certo de guardar as coisas para isso? É preciso ter uma área de higiene logo ao chegar em casa?
Sim, Dora, é preciso. É preciso ter esse espaço de higienização na entrada de casa. Se você mora numa casa, você pode fazer isso na varanda, na garagem, no corredor lateral ou até no quintal. Se você mora num apartamento, faça isso ali no hall do elevador, bem pertinho da entrada da cozinha ou da sala. Uma coisa que é muito importante é não levar para dentro os itens e ficar espalhando pela casa, ficar guardando sem ser higienizados. Essa pandemia é muito séria, temos que sim higienizar tudo, todas as compras, tem que passar álcool 70, tem que higienizar todas as verduras, todos os legumes, limpar todos os pacotes e depois guardá-los nas dispensas ou nas geladeiras. Sapatos têm que ser higienizados ou, melhor ainda, ser mantidos do lado de fora da casa, deixar sapatos só para uso externo e sapatos só para uso interno. Se precisar usar algum calçado interno, passar álcool ou água sanitária na sola do sapato. Então, é muito importante, sim, ter esse espaço para higienização fora de casa.
Para ser organizada, é preciso ter um dinheiro para gastar ou podemos nos organizar com o que temos?
Não é preciso ter dinheiro, não. Mas antes de falar de como ser organizada com esses produtos, eu quero colocar uma coisa aqui. Quando a gente fala de organização, é muito mais só do que colocar coisas em caixas, sabe, Dora? A gente fala de planejar um espaço que seja bom para o usuário daquele espaço. Planejar um espaço que traga praticidade, que traga otimização do espaço, que traga bem-estar àquela pessoa. Então, o uso dos organizadores é uma coisa que acontece lá no final do projeto, depois nos últimos dias, quando realmente a gente vê o que sobrou, como por exemplo o Vinte falou das coisas do armário, o que já foi descartado e tal, o que sobrou para ser usado naquele armário. Então aí a gente vê quais são os organizadores, as caixas, os cestos que vão ser úteis para colocar os itens dentro do armário. Então, é uma fase final de projeto que a gente usa os organizadores. Existem organizadores comerciais, muitas linhas, muitos produtos, vários preços e podem ser usados também alguns itens em casa. Alguns itens como cestinhas de fruta, algumas caixinhas que você tenha em casa, isso também pode ser utilizado. E existem os de linha comercial. Mas para fazer em casa, como de EVA, de espuma especial, existem suas vantagens e desvantagens. Preço, qualidade, odores que eles podem atrair, durabilidade, estética, mas tem jeito, até o próprio pote de sorvete, né, Dora? Mas tem jeito. Mas é muito importante, Dora, falar, conversar com a organizadora, porque ela vai fazer o projeto, ver o que realmente pode ser feito ali, porque isso é uma coisa bem pessoal, é bem personalizada para estar otimizando esse espaço.
Elisa, nós estamos terminando e para quem quer te conhecer melhor, onde pode te encontrar? Quais as redes sociais?
Sim, a minha rede social é o Instagram, no @ElisaOrganiza. Gostaria muito de estar recebendo vocês lá e de estar conhecendo o teu espaço. Eu faço muitos atendimentos online para vocês que gostam de também estar mexendo, de estar fazendo a sua parte na organização. É muito interessante, porque você sabe... gosta de mexer alguma coisa, e isso eu acho o ideal, eu acho que precisa estar junto a organizadora e o usuário estar junto. Então, esses atendimentos online são muito legais. Elisa com S, Elisa Organiza. Ali você tem um link na bio que você tem o acesso ao YouTube, onde você tem vídeos, onde você tem livros, o e-book. E na Rádio IPB, sou da Igreja Presbiteriana, e tem uma coluna terça-feira, toda terça-feira, uma coluna semanal que fala sobre organização, tá? youtube.com/IPBTV2, a partir das 10 da manhã, o programa Estou Lá.
Elisa, muito obrigada por participar, foi muito bom te receber hoje aqui. Eu queria que você desse uma frase para se despedir, uma frase, o que você falaria?
Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu falaria que cada coisa tem o seu lugar, então as coisas são, a gente deve dizer, isso mora aqui, para manter a organização, essa é a minha frase.
Isto mora aqui. Hoje conversamos sobre organização e divisão de tarefas com a organizer Elisa Ribeiro. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp da RTM 0 operadora 11 974181456. E nós ficamos por aqui. Que pena que acabou. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Juliana Taveira e a produção da Gabi Gouveia. Até o próximo programa.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.